Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Vamos recordar que das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30, estamos a falar, claro, estado horas de Angola, estamos nos 1.530 em onda média e depois em onda curta 13.630, 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com, pode acompanhar a emissão por lá. Estamos no Facebook, voaportugues, e os ouvintes aí podem, portanto, interagir connosco. É assim que se diz, não é, Maia?
É interagir. Interagir.
Portanto, mandando perguntas e comentários. E estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp só dá para mandarem pergunta ou comentário por escrito. Não vale telefonar. O número é 1908-652-4584. E hoje nós aqui no Angola Fala Só vamos ter connosco um ouvinte muito, muito, muito especial, o general Bento Cangamba, uma figura bem conhecida em Angola, empresário, também ligado ao mundo do desporto, e, portanto, vamos ter uma conversa sem dúvida interessante sobre política e mais. Mas antes disso, vamos ver as notícias a esta hora e começamos precisamente em Angola. A companhia petrolífera Sonangol vai gastar quase 18 milhões de dólares com a auditoria às contas do grupo, que vão ser garantidas pela companhia KPMG, isto depois de preterida a consultora escolhida pela anterior administração de Isabel dos Santos, cujas contas também vão ser analisadas.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, o líder da Coreia do Sul e destacados representantes da Coreia do Norte compartilharam hoje um camarote na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Entre os representantes da Coreia do Norte encontrava-se Kim Jong-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un. A primeira vez que um membro da família que tem governado a Coreia do Norte se desloca à Coreia do Sul desde a Guerra de 1950. Um porta-voz de Pence disse que não houve o que chamou de interação entre o vice-presidente e os delegados norte-coreanos.
Entidades oficiais paquistanesas confirmaram que um destacado dirigente dos Talibã do Paquistão pode ter sido morto num ataque por um avião não tripulado. As fontes disseram que o vice-presidente desse grupo, Khan Saeed Massoud, e vários dos seus colaboradores foram alvo do ataque levado a cabo por um avião americano não tripulado.
Os Estados Unidos anunciaram hoje ter imposto sanções a 3 pessoas e 3 companias das Filipinas, Turquia e Somália por alegadamente terem apoiado o chamado Estado Islâmico.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje a lei acordada ontem e esta madrugada sobre o orçamento no valor de 400 mil milhões de dólares, evitando assim o encerramento das atividades do governo federal.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, para aqueles que nos sintonizam agora, pois o nosso convidado hoje é o general Bento Cangamba. Ele é uma conhecida figura angolana, não só na política, como no empresariado e também no futebol. General Cangamba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Oh, está a chegar otimamente, general. Geralmente, às vezes, há um pouco de dificuldades, mas você parece que está aqui ao meu lado. É boa notícia. Olha, general, eu vou começar por lhe perguntar sobre esta questão, portanto, dos tribunais em Portugal e no Brasil o terem ilibado de qualquer responsabilidade nas acusações de que você tinha sido alvo. E você disse recentemente que estava a pensar em iniciar ações para pedir indenizações às autoridades do Brasil e de Portugal. E a minha pergunta é bem simples. Este processo já se iniciou, vai se iniciar? Como é que está a coisa?
Não, já os advogados estão a trabalhar no assunto, porque é aquilo que eu tinha dito à imprensa, porque está em jogo o meu nome, nome da minha família, a minha imagem, sim, uma imagem bem visto em Angola, enfim, em África. Tive quase 4 ou 5 anos sobre essas polêmicas do Brasil e polêmicas de Portugal. E o que mais é bom é que, é verdade, a justiça fez, se fez e que as pessoas começam a ver que, afinal de contas, quando eu digo que sou invejado, afinal as pessoas conseguem dar conta daquilo que eu estava a falar.
Uhum. E quanto dinheiro é que vai pedir, já sabe?
Não! Até, aliás, às vezes não está por questão de dinheiro.
Uhum.
Está o processo, conforme as pessoas começaram, conforme começaram a sujar o meu nome, conforme estavam a noticiar, vocês viram a Globo, a Record, em Portugal a SIG e outros jornais, conforme estavam, sim, a falar do general, quase que tudo dava certo, que era, eu era marginal, eu era uma pessoa posta como bandido, camuflado. Então, está aí a razão da
questão. Olha, general. Sim, general, eu queria lhe perguntar só mais uma pergunta. Também houve um outro caso que foi muito polémico aqui há uns anos atrás, que envolvia alegadamente associados seus que estariam a levar dinheiro na bagageira de carros para Mónaco, onde você se encontrava, cerca de $1 milhão, e esse dinheiro teria sido confiscado. O que é que você tem a dizer sobre isso?
Não, só quero dizer que tudo foi mentira. As pessoas meteram só o meu nome, que eu não tinha nada a ver com isso. Uma coisa é pessoas, uma pessoa ligada a mim, também tem a sua família, também tem seus negócios, viajar por um sítio e foi preso. Não quer dizer que é o general não tem nada a ver com isso.
Muito
eu
bem.
Vou a Mônaco, gozo férias de Mônaco, quando eu quiser, muito tempo, nunca tive lá problema e não tenho processo nenhum na França, nunca tive processo na França, nunca tive problema com a justiça francesa.
Muito bem. Olha, general, eu já tenho aqui ouvintes em linha e creio que também já há muita gente através do Facebook, mas vamos começar em Malange com o ouvinte Luini Maturi. Senhor Maturi, está-me a ouvir? Ah, desculpa, não é o senhor Maturi.
Vamos a Luanda.
Vamos a Luanda. É o ouvinte Romário Dias. Senhor Dias, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, olha, senhor Dias, está aí muito, muito barulho ao seu lado.
Estou a ouvir, sim.
Sim, mas senhor Dias, está muito barulho aí ao seu lado. Ok, faça favor.
A minha primeira pergunta é o seguinte. Eu quis saber como é que o general e o empresário Bento Cangamba avalia a governação de João Lourenço até o momento. E a segunda questão é qual é a opinião do Bento Cangamba, sendo um quadro do partido MMPLA, das excessivas exonerações e nomeações feitas pelo atual presidente João Lourenço até o momento. A terceira questão é que todo angolano se pergunta qual é a origem da fortuna do general Bento Cangamba.
Pronto. Olha, general, três boas perguntas. João Lourenço, exonerações e dinheiro. Faça favor.
E olha, eu aproveito para dizer, muito boa tarde, general Bento Cangamba. Essa pergunta é também pergunta de muitos internautas, portanto, passo já aqui a esta mesma pergunta da questão da origem do dinheiro.
Faça favor.
Ok. Primeiro, queria agradecer ao ouvinte e queria dizer o seguinte. A governação do presidente João Lourenço é uma boa governação. Eu vejo numa boa maneira, num bom sentido, de uma grande transição que está acontecendo em Angola. A sucessão do presidente Eduardo Santos como presidente da República e a entrada do camarada João Lourenço, eu acho que aqui não há, entre eu e outros angolanos que têm estado a acompanhar, está no caminho certo. E o que só tenho que avisar aqui os angolanos e outras pessoas é que tem que ajudar o presidente João Lourenço e ajudar a transição. Os angolanos têm que ajudar a transição para sair bem. Quando eu digo para sair bem a transição, nós temos que apoiar o presidente da República e também apoiar aquele que está fazendo a transição para o seu sucessor. Isso, acho que eu apoio a transição e apoio a governação do presidente João Lourenço.
Uhum. E quanto à questão das exonerações e depois aquela questão que é uma pergunta aqui muito, portanto, está a vir muito ao de cima, que é a questão, como é que você fez a sua fortuna? Faça favor.
Ok. Acho que a questão das exonerações que o presidente João Lourenço fez, eu, para mim, vejo isso como uma coisa formal, normal, para um qualquer presidente, qualquer um chefe que entra e que faz o seu gabinete e prepara uma equipa boa para trabalhar. E que ele também não fugiu disso, fez. É claro que algumas pessoas estavam à espera que fosse nomeado e algumas pessoas estavam à espera que não fosse exonerado, mas é preciso nós todos, se formarmos, sabermos que é uma transição. Se alguém que não estava preparado para a transição, tem que se prepará-lo, porque é uma transição e a transição tem essas coisas. Uns entram, uns saem, mas os que saem também não saem para muito, muito tempo fora, às vezes estão sessão do partido, tem que estar no partido, apoiar o seu partido e estar ao lado de quem governa para ajudar para o país ir mais à frente.
Muito bem.
Agora, a questão da minha fortuna, eu deixo as pessoas muito abertamente para dizer às pessoas que eu, desde 1980 até que Angola, em 1983, 84, 85, eu estava nas FAPLA e mesmo naquele tempo, antes das FAPLA, eu já tinha dinheiro, quer dizer, aqui, os meus ouvintes. Por quê? Porque eu estive a trabalhar, entrei muito tempo pequeno naquele tempo de garimpo, fui no garimpo, estive num garimpo, era garimbeiro, e eu, para dizer aos ouvintes, com 24 anos eu já vendia diamante, já sabia o preço do diamante. Mas é que, naquele tempo, no nosso país, não podia se fazer negócios assim, abertamente, de diamante, porque só iam preso. Me recordo que o meu pai foi na cadeia, em questões de diamante, 89, 87, 86. Eu também, uma vez, já fui ouvido sobre os diamantes e pronto. Comecei a trabalhar com diamante, depois comecei a trabalhar. É claro que uma pessoa que começa no ramo de diamante é um ramo muito complicado, mas é um ramo que as pessoas basta investir, saber investir e saber trabalhar, sempre vai ter dinheiro até o fim.
Muito bem. Portanto, esse é o seu principal ramo de atividades, são ainda ou foram os diamantes?
É claro que agora temos empresa BK para construir aqui, casa aqui, para vender aqui, vende aqui, mas a minha profissão foi em garimbeiro e fui em garimbeiro, né? Agora tem empresa organizada e tem empresa já que paga imposto no Estado e faço o meu trabalho normalmente, como um cidadão normal, sem facilidade de ninguém.
Muito bem. Olha, General Bento Kangama, eu vou passar aqui o microfone à Mayra, porque eu sei que ela tem muita gente aqui no Facebook a querer fazer perguntas. Eu vou-lhe perguntar também só uma coisa em relação a isso, que é esta questão. O presidente João Lourenço declarou um combate à corrupção e pediu o repatriamento de fundos que foram levados para o estrangeiro. Você certamente tem fundos no estrangeiro. Como é que você vê essa questão?
Não, essa questão do presidente João Lourenço, não é só do presidente João Lourenço, é do governo de Angola. Fundo repatriado, fundos que estão no estrangeiro, eu acho que só aqui temos que ficar claro. Estamos a falar fundo de quem? Estamos a falar do fundo de angolanos que exerceram cargos no governo e alguns tiveram hipótese de dinheiro de valores somadas fora do estrangeiro, guardado nos bancos e não investiram. Isso é claro que acho que o governo está fazendo, deve fazer. Agora, tem uma outra situação. O governo nunca pode obrigar um angolano, um empresário angolano, nacionalidade angolano, que o dinheiro é meu, eu tenho a ver, eu e a minha família, não tem nada a ver com a governação. O dinheiro, eu sei aonde, eu posso saber onde posso guardar o meu dinheiro. Se guardo no garrafão, se guardo na Bélgica, se guardo na Europa, se guardo... Isso é normal para qualquer empresário. Tem empresários americanos que têm dinheiro fora, tem empresários de todo mundo, russos, tem em qualquer parte do mundo que guarda o dinheiro. Acho que temos que saber bem o que é que o governo angolano pediu e o que é que o presidente João Lourenço disse. O João Lourenço disse, esses dinheiros têm. Ah, é claro que há angolanos, há empresas, não sei quais, mas o próprio Estado controla isso, só se tem dinheiro nas contas retido. E queria vos dizer que eu não tenho dinheiro, somas voltado retido, tirando dos processos que as pessoas criaram por mim e para os Estados lá de fora, deram conta que eu sou uma pessoa neutra, tudo que eu tenho é justificado.
Portanto, general, o que você está a dizer é que este requerimento do presidente João Lourenço se aplica a pessoas que levaram dinheiro, vá lá, ilegalmente para fora do país, é isso?
Sim, isso não é só aqui em Angola.
Claro,
aqui
claro.
Perto, em África também, há outros presidentes que estão a fazer isso. Isso faz, não é para bem de Angola, para investir em Angola. E é preciso investir, fazer fábricas, fazer muita coisa. E acho que também naquele tempo as pessoas tinham medo de investir aqui. Agora já a liberdade de expressão, já a economia no mercado é aberto, cada um pode fazer aquilo que quiser investir, quiser fazer loja, faz, quiser fazer fábrica, quiser fazer o quê. Acho que agora não há problema de termos aqui dúvida que os angolanos vão investir na sua pátria e no seu país de origem.
Muito bem.
Maia. Portanto, General Bento Cangamba, há a pergunta que muitos dos nossos internautas colocam, se o general vai repatriar os seus capitais, nós assumimos que não.
Bom, eu geralmente até, as pessoas não podem ter dúvida. Eu tenho estado a fazer coisas aqui em Angola que é só de... Eu nem apareço à frente dizer que eu faço. Eu, geralmente, o Estado, quando teve problemas de calamidade de saúde, eu apoio medicamentos, hospitais, apoio coisas muito importantes a nível do país. E eu apoio os músicos, apoio... Estou em todos os sítios. Eu apoio no desporto angolano e continuo. As pessoas não podem ter dúvida do Bento Cangamba. As pessoas têm que ver o Bento Cangamba como um angolano, um cidadão normal como outras pessoas. Eu sempre apareci no bom momento e no mau momento, apareci nas pessoas. Quando eu digo pessoas, na população, eu, aqueles que estão atrás das câmaras, não apareço com aqueles que são, as pessoas dito que são pessoas de mais alto. Mas eu sempre estou, nas populações eu sempre estive.
General, eu aproveito também aqui para colocar outras perguntas de internautas e uma delas está relacionada com... temos aqui o Silvestre Kifuta que diz que o Sr. General foi parar à cadeia por burla a vendedoras no Roque Santeiro. Isto já parece-me há muito tempo que nós não conseguimos encontrar qualquer informação nesse sentido. Se nos pudesse falar um bocado sobre isso. E muitas pessoas perguntam também qual é a sua opinião sobre a aparente crispação que existe no MPLA com a presença de um presidente de Angola que é vice-presidente do partido e um ex-presidente de Angola que é presidente do partido.
Muito bem. Primeiro, queria aqui dizer às pessoas que me ouvem que eu nunca fui parar na cadeia por burla de dinheiro da senhora da Esquingla. Eu estive num processo das Forças Armadas e esse processo das Forças Armadas é que fez-me ir à cadeia e depois de entrar na cadeia, fui absolvido porque depois foi visto que não era eu culpado. O que é que houve com as senhoras? É aquilo que eu vos disse, eu sempre vendia, eu sempre fiz negócio há muitos anos. Isso estamos a falar nos anos 2006, ok? E eu, 2006, não era gerro de ninguém, não era marido de ninguém, eu era solteiro e era vendedor, vendia, mandava importar, trazia carne, gasosa e vinduca, e eu vendia no Roque à vontade, e havia e eu fiz, claro que tem senhoras, se estiverem em vida, eu ajudei muita gente, senhoras que vendiam com ele. Houve que naquela semana houve problemas de falta de transportação do chouriço, para se entregar à senhora. Houve um grupo de senhoras que lhe habilitaram, que pensaram que o general não era pessoa séria. Mas eu fui pessoa séria, houve reunião com as senhoras, depois foram pagas as senhoras, foram devolvidos o seu dinheiro, e acho que isso não é burla. Burla é aquele que burla, rouba, leva, desgraça as pessoas. Eu não desgracei ninguém.
Quanto à crispação no MPLA, ou à aparente crispação no MPLA?
Pronto. Eu queria aqui vos explicar o seguinte. Normalmente, eu estou a falar com vocês com a rádio normalmente aberta, sem problema nenhum, e não tenho medo nem receio nenhum. O que se passa aqui, que eu pelos angolanos, é que as pessoas têm que ter muita calma. Não se passa aquilo que as pessoas estão a dizer. O presidente João Lourenço é vice-presidente do MPLA, é claro que quem escolhe o presidente do MPLA é um congresso. E esse congresso já tinha se feito há 12 anos para cá e já tinha eleito o presidente Eduardo Santos como presidente do MPLA, que tem um mandato que acaba em 2021. E o presidente João Lourenço foi indicado pelo MPLA candidato a presidente da República e é vice-presidente do MPLA. E queria vos pôr aqui, queria aqui esclarecer as pessoas para terem calma, que o presidente João Lourenço, presidente da República, poderá também chegar a presidente do MPLA a qualquer momento, a qualquer dia. E as pessoas não temos que ter pressa, porque o que existe aqui é uma transição. O presidente do MPLA está fazendo uma transição e o próprio MPLA está fazendo uma transição para bem dos angolanos. Não podemos aqui querer insinuar a uns que querem, já que agora já é para presidente Eduardo Santos, sai já e deixa João Lourenço. Queremos ver o presidente João Lourenço como presidente da República e presidente do MPLA em 10 segundos. Não, é preciso, está se fazer a transição. A transição é acompanhada pelos deputados, pelos membros do partido, pelo povo angolano, até a própria oposição. E o que aqui tem que se fazer é que tem calma, porque o presidente José Eduardo Santos, na sua sucessão, na saída do presidente da República, foi próprio ele. Ninguém de nós do MPLA, ninguém que reforçou para ele sair como presidente da República. Nem eu, Bento Cangaba, membro do Comitê Central, nem o camarada João Lourenço, nem ninguém. Foi ele próprio, por iniciativa dele. Eu já não vou. E depois disse, até 2018, eu irei falar para eu próprio deixar a minha vida política. Vou deixar a vida política. Quando ele falou em 2018, não disse que eu vou sair em janeiro, ou vou sair 4 de fevereiro, ou 4 de março. Disse que vai sair 2018.
Senhor general, acredita que o ex-presidente José Eduardo Santos vai, de facto, sair agora em 2018?
Isso é o programa. Essa é uma promessa que ele fez aos angolanos como eu, como João Lourenço, como outros todos. E é preciso nós sabermos que, sim, pode sair por quê? Porque ele está a preparar o partido para fazer entrega ou deixar bem o país, para ele estar preocupado com o partido, deixar bem o partido, para que acompanhe bem a governação no país. Acho que nós não temos que ter desconfiança nenhuma, porque quando ele deixou, ninguém lhe mandou deixar. Ninguém lhe agitou para deixar. Então, não podemos desconfiar que ele não vai deixar. Ele vai deixar com o senhor.
Muito obrigada.
Olha, general, eu agora já tenho aqui mais ouvintes ao telefone. Tenho um ouvinte no Kwanza Sul. É o ouvinte Paulo Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir, senhor jornalista. Boa tarde, eu sou um jornalista. E boa tarde ao nosso especial convidado.
Faça favor.
A minha questão, a primeira questão consiste no seguinte. Quando é que o governo de Angola, principalmente o governo do MPLA, vai aceitar a derrota? Porque o governo do MPLA governa desde muito tempo. 92 são eles que ganharam. 2012 são eles. 2017 são eles. Quando é que o governo do MPLA vai aceitar que agora perdi? E uma questão pertinente, quando há momentos de eleições, o governo do MPLA coloca muitas armas na rua para amedrontar o povo, para ameaçar aqueles que ganharam na verdade, primeira questão. A segunda questão é, o município de Mussende vive condições péssimas. O senhor Bento Cangaba disse que apoia os hospitais. Mas nós aqui no município de Mussende, as crianças moram de dia, de noite, não têm medicamento nos hospitais. Eu não sei esse medicamento que o Bento Cangaba tem apoiado com ele na área da saúde, se estão aonde. A terceira questão, sobre a questão da luz. Quando é que vai se combater a pobreza, se ainda é, o contrato para a luz é, está 8 mil e para o mesmo cidadão paga 5 mil kwanza? Quando é que vai se combater a pobreza? Assim, é corrigir o que está mal mesmo ou então aumentar no mal daquilo que está se vendo? Essa é a terceira questão. A quarta questão é o seguinte. Nós, os angolanos, estamos a enfrentar um problema sério. Talvez que o senhor Bento Cangaba não vive aqui em Angola. Porque se vivesse em Angola, devia sentir pena dos seus irmãos. Não estou a falar dos irmãos doentes, mas estou a falar dos angolanos. É? Os angolanos estão a sofrer pessimamente. Os jovens não têm emprego. As falas que combateram pela dignidade do seu país, a Taifapa não tem nada, são os zungueiros da rua. E o senhor Bento Cangaba disse que tem muitas empresas por ali. É, não sei quantos ex-militares que ele empregou, quantos que ele ganhou por mês.
Muito bem.
Para dizer que a minha lamentação é o seguinte. Por que os governos de Angola, no momento de campanha, dão muitas camisolas para os jovens? Mas quando eles ganham, esquece esse jovem. Eu não sei quando é que esse governo será mesmo um governo de verdade que sinta pena com os seus filhos angolanos.
Muito obrigada.
Pronto, era o ouvinte Paulo Domingos no Kwanza Sul. General, não sei se quer comentar.
Pronto, eu vou falar aí ao amigo Paulo. Quando ele diz que quando o MPLA vai aceitar a derrota, o MPLA é claro que vai aceitar a derrota quando perder. Quando o MPLA perder, aceita a derrota. E quem vai derrotar o MPLA é o povo. Não, não é aquilo que o amigo Paulo pensa. É que quando a oposição aparece, dizer assim, nós ganhamos as eleições, tu mesmo estás no Mocente, não entro no Mocente aí onde que tu estás, mas eu vou para Gabela, vou para o Uaco Cungo, vou para o Seles, e não te esqueças, se você foi das falas, eu só fui das fábulas e também fiz a guerra na mesma linha onde você está. Agora, é claro que onde você está é o tempo, é o sítio que houve muita guerra. E é preciso os governantes, eu concordo contigo que os governadores das províncias vão...
Ups. Olha, parece que o general caiu. De qualquer maneira, vamos ligar de novo. Mas, de qualquer modo, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Estamos a querer ter uma conversa muito animada com o general Bento Cangaba. E, portanto, nós esperamos poder voltar a ligar ao general para que podermos continuar esta conversa. Mayra, brevemente, tens aí alguns comentários que possas fazer nos internautas.
Exatamente.
E depois vamos ter que terminar esta primeira meia hora. Não?
Muito rapidamente, muita gente quer saber se a Bento Cangaba vai repatriar ou não os capitais dele. Ele já disse que vai fazer o que quiser ao seu dinheiro. E também perguntam sobre o Cabo Scorp e se o Cabo Scorp tem apoios do Estado, uma vez que é uma equipa de foro privado.
General, não vamos, desculpe lá, a chamada caiu, às vezes acontece. Mas nós, como estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, eu, como lhe disse quando lhe telefonei para confirmar a sua presença...
Estamos a falar com o Paulo.
Ah, sim, exatamente.
Sim, exatamente.
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 Mas olha, general, eu tenho agora que fazer aquela interrupção ao topo da hora. Quando recomeçarmos, você continua, está bem?
Obrigado por tudo.
Pronto, então vamos, só vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 e até às 18h30 estamos em onda média, nos 1530. Vamos continuar em onda curta nos 13.630, 17.655. Continuamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp. Se nos quiser mandar uma mensagem, o número é 1-908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só.
Sim, estou em linha.
Isto é o Angola Fala Só, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, em 1530, e para aqueles que também nos estão a sintonizar agora nos 13.630, 17.655. Hoje o nosso convidado, e estamos aqui a ter uma conversa bem animada, é o General Bento Cangamba. General, desculpa, tivemos que interromper, a chamada caiu, depois chegámos ao topo da hora. Você estava a responder ao ouvinte Paulo Domingos sobre esta questão do MPLA, e também das dificuldades com que o povo vive. Faça favor.
Sim, o amigo Paulo diz do Mocende que o Bento Cangamba nunca viu, ele nunca viu os medicamentos que eu dou, se dou ou não dou. É claro que o amigo Paulo não pode duvidar do Bento Cangamba, porque as minhas ações são vistas a todo mundo. E quando eu faço coisas, mostro. E é preciso saber... dizer ao amigo Paulo que estamos a falar da derrota que ele está a dizer, quando o MPLA vai aceitar perder. É claro que o MPLA vai aceitar perder quando a oposição tiver uma oposição forte, organizada, conseguir ganhar as eleições. Não é isso que se trata aqui. Não é isso que o Paulo está a insinuar aqui, quer dizer que a UNITA ganhou as eleições e o MPLA perdeu. Não, nem pensar. Vou já te explicar porque, nem pensar, nesse momento o MPLA ganhou as eleições, o MPLA é o partido ainda mais organizado, mesmo com dificuldade, ainda é mais organizado, é por isso que ele ganhou as eleições e é por isso que o povo teve confiança no MPLA. É verdade que temos tido dificuldades de ver algumas situações, porque você sabe que com esse problema de baixo de petróleo, com esse problema da crise mundial, com esses problemas que nós temos, que é verdade que houve poucos projetos na agricultura. O Mocende, desde o tempo colonial, viveu de agricultura, nunca viveu de petróleo. É preciso as pessoas trabalhar e criar lá condições para melhorar as condições das populações e melhorar os hospitais. Quem tem que organizar, melhorar os hospitais, tem que haver hospitais do Estado e também tem que haver os hospitais dos privados, que são os que existem no Kwanza Sul.
Muito bem. Olha, General, nós aqui no Angola Fala Só fazemos uma pequena interrupção de um minuto nesta altura para irmos ao Norberto Sateco. O Norberto Sateco faz uma curta revista de imprensa.
Eugênio Laborinho faz jogada de mestre, nomeação de críticos em cabine da Fragiliza Independentes, veio para a manchete do Novo Jornal. A queda do imobiliário em Luanda chegou quase a 30% no ano passado, saltou para a capa do semanário Expansão, onde posso igualmente ler, taga sob pressão política, dá desconto até 20%. Já no jornal Vanguarda, a chamada de capa passa pela presidência da República, onde escreve triunfo irato da Cidade Alta. Três homens e a primeira-dama formam o núcleo duro de João Lourenço, estampando o rosto de Eleutrudo Costa, Frederico Cardoso e também de Manuel Nunes Júnior. O Semanário da República titula Fim Desastroso de José Eduardo dos Santos, mas abaixo desta publicação escreve Isabel dos Santos dá um morro no estômago de João Lourenço. Comitê Central da FNLA altera estatutos e regulamentos em véspera da quarta reunião do Partido dos Irmãos, escreve o Jornal de Angola, que também destaca a nomeação de Padre Congo na qualidade de secretário da Educação, em Cabinda. Por último, o Folha 8 destaca, MPLA comprou Jorge Casimiro Congo, o Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. General, continua em linha, não é verdade?
Sim, estou em linha.
Olha, eu vou dar aqui, a Mayra diz que tem ali muitas perguntas sobre uma questão a ver com a sua equipa de futebol, mas eu também tenho aqui um ouvinte de Cabinda que está à espera há muito tempo, portanto eu vou deixar a Mayra fazer-lhe essa pergunta que vem dos ouvintes que estão-nos a seguir na internet e depois vou já pôr o ouvinte de Cabinda em linha porque ele já está à espera há muito, muito tempo. Faz favor, Mayra.
Muito obrigada. General, nós temos aqui o Paulo Adi, Mani Cruz e outros com a seguinte questão. Se o Cabo Escorpo é uma equipa de fora privado e é parte de uma das suas empresas, porquê é que tem direito à verba do Orçamento Geral do Estado? E porquê é que o financiamento do Cabo Escorpo não vem diretamente das suas empresas? E agora então vamos à cabinda.
Vamos à cabinda. José Caposo, está-me a ouvir?
Sim, estou ali.
Faça favor, Sr. Caposo. Olha, muito obrigado, porque eu sei que está à espera há muito tempo, mas faça favor.
Sim, muito obrigado pela oportunidade que me foi conferido dizer que após fala a partir do enclave de cabine. É para dizer, no general, que o general tem o nome de Bento Kangamba, o porquê que o MPLA nunca aceitou nos dar a autonomia. E para dizer também que a sociedade civil de Cabinda está muito decepcionada, de forma que João Lourenço vem nas campanhas dizendo que dará 500 mil empregos e o seu sufoco está muito focalizado na província de Cabinda. Então, nós, os Cabinda, estamos à espera desse oportunidade, mas estamos a ver na imprensa o presidente vir dizendo que neste ano não haverá mais concurso público. Mas há rumores a virem por aí dizendo que vai haver mais 200 mil professores de Cabo Verde. Será que em Angola não tem quadros para este lugar? E a segunda questão é a seguinte. Nós, em Cabinda, é onde sai a maioria da riqueza de Angola. Por que o governo do MPLA nunca nos deu a oportunidade de termos uma energia de qualidade, as estradas todas estão mal, há muito desemprego, quer dizer, a sociedade de Cabinda está vivendo um precipício muito complicado. Muito obrigado.
Pronto, era o ouvinte José Capoço. Portanto, o general aqui vai lá uma série de perguntas. A primeira é sobre o Cabo, o Scorpio e o orçamento. E depois este ouvinte fala da questão de Cabinda, que é uma questão que continua sempre a vir ao de cima, sobre a questão da autonomia e da situação económica e social lá. Faça favor, general.
É, primeiro queria aqui dizer aos ouvintes que falam do Cabo Scorpio. Não conheço o que é Cabo Scorpio. Cabo Scorpio é Kangamba Business Corporation. Então, o significado do Cabo Scorpio, Kangamba Business Corporation.
Aham.
Bem do Kangamba. Kangamba Sim. Business. Então,
não tem
nenhuma ligação. O Cabo Scorpio nunca teve ligação com o Estado, não tem nada a ver com o orçamento do Estado, não é equipa do Estado. O Cabo Scorpio é uma equipa que é minha. E eu sempre assumi que é minha. Agora, tem as pessoas que estão em Angola sabem que é a equipa do Estado. A equipa do Estado é o Petro, o 1 de agosto, é o Sagrada. Enfim, não é o Cabo Scorpio. O Cabo Scorpio é uma equipa que é minha. E é uma entidade minha, é a minha imagem.
Portanto, não tem nenhum financiamento do Orçamento Geral do Estado.
Pode ir para as finanças da Angola, pode ir nos orçamentos do Estado. Eu nunca recebi nenhum tostão do Orçamento do Estado. E também queria vos dizer aqui o seguinte, se alguém quiser aqui a pensar para eu ligar-se ao presidente Eduardo, às vezes, alguma vez me ajudaram para o Cabo Scorpio, é mentira. Podem ir meter, perguntem. Nunca fui ajudado nem um tostão. Eu, ao contrário, eu que tenho estado a ajudar, às vezes, as outras equipas quando tiverem problema.
E o Santa Rita também? Estou a brincar. Diga, general, então, mas podemos passar agora a esta questão de Cabinda.
Pois é, a questão de Cabinda, eu acho que o povo de Cabinda tem que estar mais calmo, tranquilo, não vamos criar aqui conflito, porque a questão de Cabinda tem estado a ser resolvida. E também queria dizer aqui ao meu amigo lá de Cabinda, as pessoas não podem pensar só que o povo de Cabinda não pode pensar só que Cabinda Cabinda tem muita riqueza, é construtora de petróleo, enfim, só com o petróleo que se faz em Cabinda, não. Cabinda tem riqueza, mas que ainda o petróleo, tem a agricultura, tem a madeira, tem. É preciso que os empresários, é preciso que o Estado organize a Cabinda bem para que crie condições das populações. Agora, o que disse seu presidente João Lourenço, foi lá na campanha, prometeu ou não prometeu? Eu acho que não há necessidade disso para João Lourenço. O presidente João Lourenço foi lá como político, foi fazer a sua campanha, o partido fez a campanha, e enfim. Agora, o que aconteceu em Cabinda? Foi lá novo governador, e esse governador de Cabinda tem estado a trabalhar bem, está a chamar todas as partes para colaborar, para melhorar as condições do povo de Cabinda. O que eu tenho que aqui vos dizer é o seguinte, apoiar o governador de Cabinda e para criar as condições das populações. E apoiar, não é separar como vocês querem. Cabinda é Angola, se vocês forem ver, cabine de Angola, que diz cabine de Congo, do Congo diz cabine de Congo, do Congo Democrático diz cabine de Congo, do Congo Brazzaville diz cabine de Congo, mas cabine é Angola.
General, eu vou aproveitar já aqui, deixa. Falava que apoia muita gente e que tudo o que tem é do seu esforço, do seu trabalho. Nós temos aqui pedidos neste Facebook Live do Angola Fala Só, de estudantes no estrangeiro que infelizmente não conseguem ter as suas divisas transferidas para o exterior, e uma das propostas que um deles deixa aqui é se o general poderia abrir uma casa de transferências para que os familiares desses estudantes possam enviar o dinheiro para fora. Angola, Brasil, Rússia, Ucrânia, França, Namíbia, África do Sul, Filipinas, temos estudantes angolanos em todo o mundo e eles não estão a conseguir ter o dinheiro para poderem sobreviver nesses países onde eles estão.
E queria dizer aqui os estudantes que ainda a semana passada eu recebi uma carta, acho que dos estudantes de Moscou, a pedir apoio para falar com o ministro das Finanças e o governador do BNA. E eu tinha feito uma chamada ao Dr. Massano para lhe explicar a situação, o momento que os estudantes que vivem lá fora. É claro que é uma ideia, vamos ter uma ideia e vamos lutando para ver se, porque nós também estamos preocupados, temos família, temos amigos fora, são filhos dos nossos amigos, compatriotas, então essa é uma boa proposta, aceito essa proposta.
Muito então bem. Fica lançada, nós vamos cobrar.
Fica lançada. Sim.
Ok.
Fica lançada.
Olha, general, tenho agora aqui um ouvinte, mas ele está fora de Angola, está na Holanda. É o ouvinte João Matos. João Matos, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente, muito obrigado. Boa tarde, boa noite.
Boa tarde. Boa Olha, tarde. João Matos, você está a chegar perfeitamente também. Faça favor, se tiver uma pergunta para o general.
Sim, muito obrigado pela oportunidade que me é dada pela primeira vez. A Voz da América gostaria de dizer que, apesar de ser uma rádio americana, parece ser a rádio angolana, a rádio mais angolana que existe em Angola.
Muito obrigado.
Obrigada.
E ao general, gostaria de parabenizar pelo facto de ter sido absolvido pela justiça brasileira. Não, o juiz pronunciou-se. O general, aos meus olhos, é inocente e merece todo o respeito. Eu gostaria, então, de fazer três perguntas ao general. A primeira é de caráter pessoal. Senhor general, geralmente, nos países mais envolvidos, como Estados Unidos, Portugal, Brasil, para chegar ao oficialato, a pessoa, primeiramente, faz, naturalmente, o ensino médio, que todos nós fazemos, antes de entrar para a faculdade. Depois, faz-se a academia militar, dura 4 anos. Depois da academia militar, uns 10 anos mais tarde, faz-se o curso de aperfeiçoamento de oficiais. E nesse intervalo de tempo, alguns oficiais fazem também faculdades normais. E depois do curso de aperfeiçoamento de oficiais, que permite os oficiais, então, mais tarde saírem majores, eles, antes de saírem coronéis, fazem o curso de comando Estado-Maior, que lhes permite, então, se candidatar ao generalado. Então, a minha pergunta é a seguinte: em que academia militar estudou o senhor general? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, as duas últimas perguntas são mais fáceis. A primeira pergunta é a seguinte: as Forças Armadas Angolanas, a sua preparação combativa, de 1 a 10, ou de 0 a 10, que nota daria a SFA atualmente? Ou como enquadraria a SFA em África? Está em 10º lugar, em 1º, em 2º, comparando com os maiores exércitos de África? A terceira e última pergunta é a seguinte, senhor general: de 0 a 10, que nota daria a governação de sua excelência, o senhor José Eduardo Santos, de 1979 até 2017. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, general.
Ok.
Eu não percebi bem a última pergunta, qual era a última?
É a classificação do ex-presidente José Eduardo Santos.
Tá pronto, três José perguntas.
Eu queria deixar claro aí, o meu amigo está a falar da Holanda. É, isso é África, quando há guerra, primeiro, a guerra é sensibilizar os angolanos para ir defender a sua pátria. E nós, como lhes fizemos? Quando lhes fizemos isso, nós éramos miúdos, éramos pequenos, mas também não quer dizer que nós não passamos em academia. Eu passei em Santa Clara, eu fui em Santa Clara em 1983, fui tirar curso de comandante de retaguarda, isso é logística, estive no AMBO, no curso dos oficiais como subtenente, e eu só mesmo, só para te explicar, eu sou especialista das Forças Armadas, desde as FAPLA até as Forças Armadas FA, sou da especialidade da logística. Se tratava de medicamento, distribuição de medicamento nos combates, alimentação, combustível, roupas. E é verdade que as pessoas se destacam, como eu me destaquei em vários combates. E fui promovido. Eu fui promovido não é porque... eu não fui promovido pelo gabinete, não. Fui promovido pelo trabalho de pelo trabalho, dinamismo, enfim, nos combates. E tive comandantes bons, meus amigos, colegas, e tem generais até agora, mesmo generais convenientes da UNITA que me conhecem, tem muitos generais das FAPLA, convenientes das FAPLA que estão nas FAPLA que tivemos juntos, e as pessoas conhecem a minha história. Agora, é claro que quando há pessoas, quando nos ouve o nosso nome e ouve que é general, assustam, pensam que nós recebemos patente no gabinete. O general em Angola não se faz no gabinete. O general se faz na guerra. E é verdade que é a África. Essa transitória que tu que falaste é uma transitória de um país quando não há guerra. E não há guerra, é claro que tem que se passar essas fases todas. Mas quando há guerra, na guerra se faz generais, se faz capitão, se faz coronel, se faz major. Aí estamos entendidos. Agora, que nota que eu dou na organização das FAN? Dou nota 10. As Forças Armadas Angolanas, nós de Angola, é só para vocês verem, depois da morte do Dr. Savimbi, tivemos paz em Angola, e todos nós, se juntamos, já aqui ninguém sabe quem. Nós todos somos únicos. Somos indivíduos. Ninguém divide ninguém, todos somos irmãos, somos amigos, e os filhos dos nossos irmãos são nossos parentes. Eu acho que as Forças Armadas são bem organizadas, estão bem tratadas, estão numa... Eu dou às Forças Armadas nota 10.
E o José Eduardo dos Santos, o presidente?
Pronto, vamos lá falar. A governação do presidente Eduardo Santos, só não podemos ver isso com demagoguice. Temos que respeitar aquilo que o presidente Eduardo fez, desde 1969, na morte do Dr. Agostinho Neto, veio o engenheiro Eduardo Santos, jovem, com fidelidade à pátria. E isso nós temos que saber, todo angolano tem que saber que o Eduardo esteve de 79 até 2017, que ele foi para a casa dele, né, descansar, nunca descansou. Houve guerra, houve momentos difíceis, sul-africanos para aqui, outros nossos irmãos para aqui, numa guerra que era irreconhecível. Agora, essa percentagem de que nota dou, eu dou uma nota positiva daquilo que o presidente Eduardo fez naquele tempo. Reconhecermos, nós também temos que reconhecer. Os angolanos têm que reconhecer o que o Eduardo fez. Nós não temos aqui que estar a julgar, a condenar, porque fez, mas ok, o tempo dele fez, passou, está a deixar para o outro. Agora vamos falar do presidente João Lourenço e a sua governação.
Muito bem. Mayra, mais perguntas?
Temos aí muitas perguntas aqui e no seguimento do que estava a falar de generais de gabinete, Silva Quilolo, que está atentamente a ouvir-nos e pergunta-nos pelo WhatsApp, se, quando fala em generais de gabinete, se está a referir a Santos Bicuco. Mas eu aproveito também, depois de responder a isso, eu aproveito... Pronto. Já percebi que... Quer responder, então, ou dou-lhe mais um bocadinho para respirar?
Eu queria dizer aos ouvintes. Eu me fiz de general de combate. Vou já dizer. Fui logístico da 42 Brigada de Infantaria e motorizada nos anos 81, infantaria e motorizada. Fui logístico da 47 Brigada. Fui logístico da 37 Brigada no Longa, já no Quanto Cubano. Eu fui logístico de coluna de guerra, de levar comida lá para as profundidades. Agora, é claro que há outros que tiveram sorte, às vezes, que não queimaram os carros. Eu queimei com os carros, fui queimado com as colunas a sair de Luanda para Malange, fui queimado com as colunas a sair de Benguela para Lubango, para Uambo, enfim. E então eu estou... Quem estiver no meu gabinete vai ver, está lá. Está no meu gabinete, está o curso do general. Está a patente, a primeira patente da esfápula, sargento-chefe, a patente de subtenente, a patente de segundo tenente, a patente de capitão, tenente coronel, foi isso tudo.
Muito bem.
General, então, agora que está confirmado, acredito que todos os internautas e ouvintes já tenham percebido de onde vem a sua patente de general, qual é o seu papel no governo e o que é que acha da questão dos lexos? Defende os lexos ou não?
É o seguinte, qual é o meu papel no governo? E aqui eu vou explicar o seguinte. Eu não sou do governo. Simplesmente sou um fanático do partido MPLA. Tipo como futebol, uma equipa do Real Madrid, Chelsea. Eu assisti, quando assisto futebol, bato palma. É quando o MPLA está nas suas atividades. Eu sempre me apresentei até agora. Sou do MPLA, dirigente do partido. Tenho estudado a apoiar quem governa, porque também é o partido, e eu estou lá a apoiar. É por isso que apareço, para apoiar aqui. Mas eu, fiquem atentos, sempre neguei as propostas da governação há muitos anos. Governador e não sei de quê, ministro de não sei de desporto, essas coisas, até deputado da Assembleia Nacional. Eu neguei ser deputado da Assembleia Nacional porque eu disse ao meu partido que eu era já visto como deputado. Se eu já vou no bairro, sou muito seguido, mais que o próprio deputado, mais que o próprio ministro, então eu preciso ser deputado. E não sou deputado porque às vezes alguém não me meteu lá. Não sou deputado porque eu não tenho, às vezes, esse tempo de estar na Assembleia, discutir, porque cada um tem a sua forma de ser. A minha forma de ser, acho que é essa. Não tem nada a ver. Nunca fui ministro e nunca fui governante, porque acho que não é momento para eu ser, às vezes. Os lexos, pronto. Eu acho que os deputados da Assembleia Nacional têm um direito. Esse direito acaba. Agora, é preciso ver que momento estamos. O momento. Mas também ele é deputado. Ele é deputado. Ser deputado merece ter lei de receber lexo, merece receber lexo. Agora, isso nós não temos que estar a falar de todos os dias lexo. Isso é um componente, é uma coisa que a Assembleia Nacional tem no regulamento. Ele é deputado, sobe, recebe o lexo. Agora, nós, o povo, estamos dizendo, a Assembleia não pode receber lexo. Mas os próprios deputados também estão dizendo, não, eu não posso receber lexo pequeno, tenho que receber lexo grande. Isso é normal, eu acho que vamos deixar isso passar.
Muito bem,
no próximo tempo.
Sim, general, eu tenho aqui um ouvinte em linha e estamos quase a chegar ao fim. E eu não quero perder este ouvinte, é um ouvinte de Luanda, que é o ouvinte Gabriel Zoé. É assim que se diz, senhor Zoé? Senhor Zoé, está-me a ouvir?
Alô?
Sim, é assim que se diz, senhor Zoé? Zoé?
Estou a ouvir.
Gabriel Zoé, está-me a ouvir?
Estou a ouvir-me.
Pronto, faça favor, se tiver uma pergunta. Está-me a ouvir, Sr. Zoé?
Estou a ouvir tudo o que o Sr. Humberto Ramos está dizendo.
Então, faça favor, tem uma pergunta?
Pode continuar, vou dar uma pergunta.
Podemos então, faça favor, continue.
Se o Sr. Zoé não colocar a pergunta agora, eu vou roubar-lhe o seu tempo, que temos aqui muitos internautas.
Obrigado.
Bem, não vem. Então deixamos então, o Sr. Zoé, vamos aí para o internauta.
Exatamente. Jeremias Lubela é uma das várias pessoas que pergunta como é que está. Há uns tempos saiu uma lista de alegados devedores do BPC e o nome de Bento Cangamba constava dessa lista. Não só Jeremias Lubela, como outros internautas questionam em que ponto, qual é o ponto de situação desta dívida. A dívida existe de facto?
Não existe facto. Essa dívida foi posta. Você sabe que o Bento Cangamba é uma pessoa que tem muita popularidade no MPLA. E foi aquela lista que saiu no momento da campanha para cortar aquele indício da popularidade que o Bento Cangamba tem. Foi no BPC, foi buscar dinheiro, foi buscar não sei o quê. É claro que eu não vou no BPC buscar dinheiro. Não tenho projetos para... do BPC para ir buscar dinheiro, é claro que as pessoas inventaram situações, mas depois o BPC saiu à tona, foi desmentido, o BPC desmentiu. E acho que eu até nem podia responder isso, porque são intrigas, coisas que às vezes as pessoas não... Por que falam sobre o BPC? Devo dizer que também estou no BAE, no BNA, onde posso receber. É como as pessoas dizem. Recebo, quando tiver a falar comigo, não pode falar de 300 milhões, tem que falar de mais. 1 bilhão, 3, 4 bilhões. Fui buscar 4 bilhões no BPC, não pode falar 300. 300, isso dá-se a outros empresários novos que estão a surgir agora.
Ora, muito bem. Eu tenho que ir falar consigo, ó, general.
Olha, só para fechar, temos aqui uma pergunta do Paulo Batalha. Como é que o Sr. Cangamba acha que deveria ser combatida a corrupção e o tráfico de influências em Angola?
Eu acho que devemos combater tráfico de influência, temos que combater com aquele tipo de pessoas que são nomeados como ministros e às vezes aparecem parentes por trás para fazer contratos para ganhar o concurso de trabalho, de obras, enfim. Nós temos que tratar isso e acho que o partido no poder já orientou e a governação está a trabalhar também nisso. E a justiça, os grupos de investigações têm que funcionar. Têm que funcionar para evitar esse tipo de problemas que não pode acontecer, porque isso prejudica as pessoas. Eu também concordo com isso. Prejudica as pessoas. O país não pode só depender de 3, 4 pessoas. O país é de muita gente. Todo mundo tem que ter possibilidade para fazer alguma coisa.
Sim, pode, general.
General, não sei, tens mais perguntas?
É a minha pergunta, eu não sei se o João estava a pensar nisso, mas somos os dois fãs de futebol.
Exatamente. Então devia ser a mesma pergunta.
Exato. E nós queremos saber da saúde do Cabo Scott.
E vai ganhar?
E também, há uns tempos, o Cabo Scott teve Rivaldo, não é? Nós estamos à espera de uma próxima estrela, não é? Uma contratação a esse nível para o Cabo Scott. O que é que tem para nos dizer?
Olha,
tem um minuto.
Olha, o Cabo Scott agora foi buscar um argentino, foi buscar um camaronês. O Cabo Scopo nesse momento é uma das melhores equipas em Angola nesse momento que teve transferência de estrangeiros e esperamos que o Deus nos ajude, conseguimos ganhar alguma coisa. Eu também sou fanático do futebol, eu sou ferânio do Cabo Scopo, sou do 1º de Agosto, sou do Benfica, sou benfiquista, sou do Real Madrid.
Já está errado.
Real Madrid?
Olha, vou aproveitar, o João vai fazer as despedidas, mas vai buscar os jogadores internacionais, eu lanço-lhe aqui outro desafio, uma academia de futebol para os meninos aí no Palanca.
É preciso saber que não temos academia, a 100%,
obrigado,
mas o Cabo Scopo tem estado a formar, temos estado a usar os nossos jogadores. Sim?
Sim, olha, eu vou ter que interromper porque estamos mesmo a chegar ao fim. De qualquer maneira, fica lançada a ideia da Academia General. Eu quero lhe agradecer imenso ter acordado, ter participado aqui. Muito obrigado. E também aí um obrigado ao nosso correspondente que organizou isto. E também a todos os ouvintes que participaram e aqueles que não puderam entrar. General, mais uma vez, um muito obrigado.